Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com o escritor Luiz Rufato, que já esteve aqui, né, várias vezes no programa. Luiz, você está envolvido sempre, né, em 1,5 milhão, né, de projetos, e nós temos uma obra nova aí que é o Entre as Quatro Linhas. Vamos começar a conversar um pouquinho dela. Quer dizer, esse projeto ele surge de que forma aí na tua trajetória?
Pois é, então, eu, na verdade, assim, primeiro que eu sempre adorei futebol. E em 2012, eu estava lançando o Eles Eram Muitos Cavalos na Alemanha, e eu conversando com o meu editor, eu falei para ele, poxa vida, o ano que vem, 2013, né, o Brasil é o país homenageado em Frankfurt, e logo em seguida tem a Copa do Mundo, em 2014, no Brasil. Por que que a gente não aproveita esses dois fatos importantes, né? Para a gente fazer um trabalho tipo assim. Aí eu falei com ele, uma antologia sobre futebol. Na hora ele falou assim: poxa vida, isso é uma ideia interessante. Porque, ao contrário do Brasil, que não tem muita tradição de livros de futebol que vendam, que as pessoas se interessam, na Alemanha se interessam muito por esse tipo de assunto, né? E aí ele me fez um desafio. Ele falou: ah, vamos fazer o seguinte então. Eu publico o livro. Desde que você consiga pegar autores jovens, todos eles, e com contos inéditos. Bom, aí eu voltei para o Brasil com essa missão, né? E aí logo eu escolhi alguns autores, convidei-os para escrever contos inéditos sobre futebol. E a grande maioria aceitou. E aí em 2013, durante a Feira de Frankfurt, em outubro, né, nós lançamos a edição alemã. E ao longo do ano passado, eu já sabia que a edição ia sair em outubro, eu fui negociando com editoras brasileiras aqui quem se interessaria por publicar a mesma edição aqui no Brasil. E foi assim que essa editora de Zota, ela se interessou, e logo logo depois, quer dizer, nós publicamos em outubro na Alemanha no passado e agora em fevereiro aqui no Brasil. E eu fiquei felicíssimo com o resultado, a edição está linda.
E a seleção desse material, como é que foi o encaminhamento?
Bom, primeiro, como sempre, eu faço todas as antologias que eu organizo, eu tento encontrar um pouco a representatividade dela. Então, o que eu fiz com essa foi a mesma coisa. Primeiro, eu quis dividir em dois blocos. Eu queria que tivesse tanto homens quanto mulheres escrevendo sobre o tema. Tanto que não está meio a meio, porque são 15 autores, né? Mas são 8 homens e 7 mulheres. A segunda questão que sempre me preocupa também era da representatividade regional, porque a gente sempre fica muito focado em Rio e São Paulo, né? Então, assim, eu busquei também procurar autores que estivessem fora desse eixo, né? E a partir do momento então que eu defini alguns nomes, eu comecei a fazer convites. Evidentemente, alguns não puderam aceitar por razões pessoais, porque estavam com outros projetos e tal. Mas todo mundo que aceitou o desafio fez com muita garra e tudo, e o livro, então, quando em outubro saiu na Alemanha, ele já tinha exatamente esse perfil que saiu aqui no Brasil, menos um autor que sou eu, que eu não quis publicar aqui no Brasil um conto, porque na Alemanha tem um conto meu, são 16 autores, aqui são só 15.
E é possível detectar, você acredita, alguns elementos comuns na forma de tratar esse assunto? Porque você mencionou algo que é curioso mesmo, nós somos o país das chuteiras, né, como diria o Nelson Rodrigues, mas a nossa literatura sobre a área é bem menor.
Primeiro, assim, que eu acho que a grande questão do futebol não ter sido muito tratado na literatura brasileira, ele tem dois aspectos muito curiosos. O primeiro é que, num determinado momento, vamos dividir grosso modo, não é bem assim, mas até o Brasil, até 1950, mais ou menos, o futebol ainda estava muito ligado a uma coisa de elite, né? Era um esporte que ainda estava muito, muito voltado para. Quer dizer, estava muito, muito, o imaginário muito voltado para a elite. Então, os escritores que tinham, de alguma maneira, alguma militância política e tudo, não queriam tratar desse assunto, porque, enfim, estariam tratando de um assunto que relevava grande parte da população para fora da literatura. Agora, ao mesmo tempo, logo depois, com a ditadura militar e com o aproveitamento do futebol para exaltação do país, de novo, a literatura não se interessou por trabalhar com futebol porque ele estava dentro desse âmbito aí de exaltação. E o que acontece é que agora, né, nós estamos com quase 30 anos de democracia, que não é nada, né, mas enfim, nosso país é assim, nós temos 30 anos de democracia, e começa a haver uma confluência entre a gente poder tratar do futebol como uma questão que merece dentro do âmbito da literatura, né, merece esse tratamento do imaginário brasileiro. Então, assim, se não há, eu não acho que exista entre os 15 contos nada que os una do ponto de vista, digamos assim, de percepção de mundo, mas ao mesmo tempo ele é uma prova cabal de que o futebol é um assunto que merece ter tratamento literário, é um assunto que pode ter tratamento literário. E o resultado, eu sinceramente acho que os 15 contos que estão publicados são de altíssimo nível, assim, é muito boa literatura tratando de um assunto que normalmente não se fala.
Existe alguma abordagem comum que te chamou a atenção? Algum ponto de contato que você foi percebendo à medida que foi recebendo os textos? Algo que te chamou a atenção?
Não, eu acho que o mais interessante para mim foi perceber o seguinte, que mesmo os autores que confessadamente, para mim, não gostam de futebol, né, que alguns dos autores convidados não gostam de futebol, mesmo eles têm, claro, a presença assim, fundamental do futebol na vida do brasileiro. Quer dizer, mesmo que você não goste, você de alguma maneira está exposto ao futebol, seja diretamente, seja indiretamente, né? Então, assim, o que ficou claro para mim foi isso. Os contos não necessariamente tratam do futebol dentro de campo, embora alguns contos sim tratam do futebol dentro de campo, mas não necessariamente, mas todos eles têm isso. Quer dizer, de alguma maneira, o futebol está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba a importância que ele tem.
Agora, a tua relação pessoal com o futebol, você é de que maneira? Você sonhou em ser jogador de futebol na infância?
Não, eu não tinha. Eu era um bom, não, eu era um bom jogador, mas não chegava tanto, não. Eu, evidentemente, como moleque nascido na periferia da cidade de Cataguases, lá eu jogava futebol nos campos de várzea e tudo, joguei, assim, digamos, de uma maneira amadorística naqueles times que disputavam campeonatos suburbanos e tudo, né? De uniforme, tudo. Era um bom lateral esquerdo. Na época que existia lateral esquerdo com a função muito clara, né? E depois, aí eu tive um acidente, aí depois eu parei, eu fui jogar só futebol de salão e depois também abandonei futebol de salão. Mas o futebol sempre esteve muito presente na minha vida. Na verdade, assim, todas as vezes que eu penso em mim, até na adolescência, eu me vejo sem camisa jogando futebol no campo de várzea.
E escrever sobre o assunto te motivou principalmente em algum momento?
Todos os meus livros têm futebol. Outro dia eu estava pensando nisso, é curioso. Todos. Eles Eram Uns Cavalos, tem uma cena passada aqui no Pacaembu. O Inferno Provisório está cheio de momentos em que se fala ou se discute futebol ou tem alguma flâmula pendurada na parede. É incrível. Eu mesmo não tinha dado conta disso até começar a tentar perceber isso. Então, assim, o futebol é algo que sempre esteve e certamente estará presente na minha literatura.
Agora, mudando um pouco de assunto, né? Nós estamos aí neste ano, né? De certa maneira, sempre lembrando 50 anos, né? Do golpe de 64. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Luiz, na tua trajetória, quer dizer, a tua obra, né? Acaba tratando disso de várias formas diferentes. Qual que é o pensamento que você tem sobre isso agora, olhando para trás?
Então, até eu organizei também uma outra antologia que eu acredito que vai estar nas livrarias agora no começo de abril, chamada Nos Idos de Março, que é exatamente uma tentativa de reflexão a respeito do período de 21 anos de ditadura militar, de 24 anos de ditadura militar. O que ocorre é que, por exemplo, na minha formação toda, eu vivia numa cidadezinha do interior, onde a repressão, uma cidade industrial, inclusive, onde a repressão era muito forte, e tão forte que a gente sequer ouvia falar sobre ditadura militar, embora ela estivesse presente o tempo todo no silêncio em que as pessoas tinham, né, em relação a discutir qualquer coisa, não se discutia absolutamente, não se podia discutir absolutamente nada, né? E a memória que eu tenho, por exemplo, era de um delegado de polícia da cidade, que era quase um sinônimo de truculência, em que ele fazia muita questão de dizer sempre que ele era pessoalmente encarregado de bater nos presos, torturar os presos que ele pegava na rua. E geralmente esses presos eram quem? Eram pessoas pobres. Eram pessoas que de alguma maneira demonstravam algum tipo de rebelião, tipo cabelo comprido ou usando umas roupas diferentes. Ou seja, esse período para mim é muito marcante desse ponto de vista, né? E eu tentei, a minha contribuição para reflexão a respeito desse momento que eu acho tenebroso e que vou lutar com a minha vida, se for necessário, para que isso nunca mais volte, foi exatamente organizar essa antologia que agora em abril deve estar nas livrarias.
E na tua literatura especificamente, como que esse tema aparece?
Olha, ele aparece, na verdade, assim, como eu tratei o Inferno Provisório, ele trata do período de 1950, mais ou menos até o final até o começo dos anos 2000, é evidentemente que boa parte dela se passa sob a ditadura. Agora, exatamente porque a ditadura no Brasil foi uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam, que muita gente fala, ah, a ditadura brasileira foi tranquila, não foi uma coisa tão pesada assim, então a bobagem, foi uma coisa tão pesada que sequer a gente percebia, de tanta repressão que havia, se percebia o que estava acontecendo. Então, assim, mesmo até às vezes essa ausência de discussão sobre ditadura é uma manifestação da repressão. Então, ela está presente no Inferno Provisório de uma maneira muito clara e está presente no outro livro chamado De Mim Já Nem Se Lembra, que são cartas que um personagem via para a mãe dele quando ele estava morando aqui em Diadema, que percorre exatamente o período de 1970 a 1978, em que também não se falando sobre ditadura, está se falando sobre ditadura.
Agora, nós estamos vendo esse período da Comissão Nacional da Verdade, universidades, inclusive, né, estão instaurando as suas comissões, é o caso da Unesp, que vai instaurar a sua, inclusive, na próxima segunda-feira, dia 31 de março. Você, como escritor, o fato dessa história começar a ser recontada, né, pelas pessoas que sofreram, né, as mais variadas aberrações e violências, como é que você pensa um pouco isso, né, de recontar essa história?
Olha, eu
Via
acho que.
palavra, né? Porque acho que esse é o grande dilema que eu quero te colocar, quer dizer, recontar isso via palavra, você vê como um desafio, inclusive?
Sim, eu acho, inclusive, porque assim, a gente tem que imaginar, olha, esse período de 29 anos de democracia que nós estamos vivendo, embora seja muito curto, é o maior período de toda a história do Brasil de democracia. Portanto, a nossa democracia é muito frágil e nós temos sim que acertar contas com o nosso passado, nós temos sim que olhar para trás, nós temos sim que olhar o que nós fomos, o que nós somos, para a gente entender o que nós queremos ser. O grande problema do Brasil é que a gente fica muitas vezes com esse discurso de que nós somos bacanas, que nós somos cordiais, quando a realidade brasileira mostra exatamente o contrário, que nós somos brutais, nós somos extremamente violentos. E eu acho que isso tudo, o resultado que nós temos hoje, a sociedade que nós temos hoje, é muito em função desse período que nós passamos sem discutir. Então, eu acho que é uma pena que a literatura brasileira não trate com mais vigor desse período. É uma pena que a própria sociedade não esteja mobilizada o suficiente para prestar contas com esse passado. Sabe? Nós temos sim que enfrentar esse fantasma e temos que punir as pessoas que de maneira direta ou indireta estiverem envolvidas com isso.
Essa falta de mobilização se atribui um pouquinho aqui? É uma falta de mobilização geral da sociedade? Ou é um tema que muitas pessoas acabam tendo uma resistência para tocar, para sentir esse período?
Olha, Oscar, eu infelizmente acho que nós brasileiros temos um egoísmo enorme, sabe? Assim, é como se, olha, não foi comigo, o problema é dos outros, sabe? Então, assim, a gente fecha as nossas portas, as nossas casas, e se aqui na minha casa está tudo bem, o problema do país não é meu. E isso ocorre, por exemplo, quando você ouve, por exemplo, pessoas que sofreram algum tipo de violência urbana, e que só assim, só neste momento que elas passam a querer atuar de alguma maneira contra a violência urbana. Portanto, nós somos uma cidade extremamente egoísta, individualista, e nós não temos essa tradição de pensar o país como algo que é de todo mundo, sabe? Aliás, eu sempre repito uma frase que é minha, mas eu penso isso, que aqui no Brasil o que é de todo mundo não é de ninguém.
Agora, a tua principal lembrança pessoal do período, qual é?
Olha, quando eu penso em ditadura assim de uma maneira rápida, eu penso em 1978, quando eu cheguei em Juiz de Fora para trabalhar e estudar. E um dia eu estava andando ali pelo calçadão da Rua Alfred, que é a principal rua de Juiz de Fora, quando de repente me deparei com uma imensa greve, uma imensa manifestação, na verdade, de uma greve de estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que eu não sabia o que estava acontecendo. E eu, de repente, estava no meio de uma confusão generalizada que a polícia montada, a polícia com cachorro, jogando bombas de gás lacrimogêneo e batendo em todo mundo. E foi então que eu me dei conta de que tudo aquilo que eu, lá em Cataguases, eu tinha, intuía pela tensão que havia no ar, estava presentificada naquele momento. Então, para mim, assim, foi este, digamos assim, essa é a imagem mais forte que eu tenho daquele momento em que realmente, assim, a gente gostaria. Não, é bom que a gente se lembre para que a gente possa, então, não ter mais esse tipo de coisa acontecendo no país.
Para terminar, queria saber um pouquinho dos projetos para 2014. Você já mencionou, né, dois deles, que ou seja, né, nós temos esse livro sobre futebol, essa questão da ditadura, da repressão. E você está com algum projeto também individual, de romance, de conto, de coletânea? O que mais você está preparando para este ano?
Então, agora, no começo de junho, provavelmente, no final de maio, começo de junho, eu vou lançar um livro novo, um romance chamado Flores Artificiais, pela editora Companhia das Letras. E, em novembro, eu lanço um livro pela editora Arquipélago de Porto Alegre, que vai ser um livro de crônicas, reunindo crônicas que eu tenho escrito para o jornal El País. Então, acho que são esses dois projetos ainda para este ano.
Tá ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso programa com o escritor Luiz Rufato. Luiz, obrigado. Falamos um pouquinho de Entre as Quatro Linhas, aliás, que é um título, né, bem específico, né, que já denota tudo que tem lá dentro. E até um próximo encontro, tá legal?
Muito obrigado.
Um abração, tchau.
Outro, tchau.